Paz do Senhor novamente. Livro de Salmos, capítulo 21. Salmo de Davi, que é uma continuação do Salmo 20. O pastor falou para ler um salmo na campanha, eu falei que não era hoje, né? Então vai ter bastante dele aqui. Palavra do Senhor, aqui através de Davi, é Davi agradecendo a força do Senhor por mais um livramento, né? No Salmo 20, ele ora para que o Senhor abençoe, para que ele enfrente o exército inimigo. E no Salmo 21, ele agradece porque o Senhor o livra dos seus inimigos. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 21 de Salmos, versículo 7. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Tu és digno de louvor, de adoração. Deus, eu Te agradeço porque o Senhor está aqui em nosso meio e porque o Teu Espírito é que fala aos nossos corações. Deus, usa-me, Pai, como instrumento aqui na Tua casa para ministrar a palavra que vem do Teu coração para a Tua igreja e também primeiramente a mim, para que eu possa vivê-la e por ela eu possa viver o Teu poder aqui neste lugar ou em qualquer lugar onde eu for. Que a Tua palavra seja estabelecida em nossos corações e que a cada dia seja lembrada. E quando ela for lembrada, nós possamos fazer como diz lá em Malaquias 3:10. Buscar do Senhor, porque a recompensa certamente virá sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse agora, né? Salmo de Davi. Ele diz lá de novo, vou ler o versículo. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E agora que tem um verbo interessante, né? Confiar. Confiar não é algo simples, né? Se nós olharmos para uma criança, né? Ele já tem a confiança, geralmente, dele é um bebê, né? É pelos seus pais. Comigo aqui na igreja é bem nítido que as crianças demoram de confiar em mim, né? O tanto que eles viram o rosto, né? Saem correndo, eu falo alguma coisa. Mas porque é necessário ter um relacionamento, né? A princípio de tudo. E a confiança, ela é conquistada. Ela não vem do nada, ela é conquistada. Agora, nós vemos aqui um rei, que nós conhecemos, que é Davi, que ele, Deus conquistou a confiança de Davi. Quando nós falamos de confiança, né? Às vezes ela é conquistada dessa forma, ou alguém que você confia muito fala de determinado produto e você... Nossa, a pessoa falou e afirmou, é bom, né? Você não precisa ficar procurando em outros lugares, porque a confiança, ela é dessa forma. Se alguém que já adquiriu confiança, né, com você, se ele te dá alguma informação, a primeira coisa que você faz é acreditar de primeira, porque ele já conquistou isso. E Davi, e Deus conquistou a confiança de Davi. Por quê? Porque Davi, como nós sabemos, ele é descendente de Abraão. Né? Ele confiou naquilo que seus pais falaram para ele. Com certeza, Jessé, lá na sua casa, já tinha ensinado aos seus filhos o caminho do Senhor. E ele ouviu de alguém que ele adquiriu confiança, que era do pai dele. E da sua mãe, da sua família, né? Porque Davi é descendente de Rute, que confiou no Senhor por causa da sua sogra. Se nós formos olhar a história ali da família de Davi, a cada passo em que é dado, alguma pessoa estava reconhecendo o Senhor, porque alguém falou que o Senhor é bom. E daí, Davi, ele teve uma infância, e na sua adolescência, ele já vivia aquilo que ele ouviu de seus pais, porque ele adquiriu confiança no Senhor. E como nós conhecemos a história de Davi, ele era um pastor de ovelhas, e ele não era um pastor comum, porque ele era aquele pastor, igual está escrito lá no livro de João, ele dava vida pelas suas ovelhas. Né? Se vinha lobo, ele disse que ele matou lobos, que ele matou leões. Davi não era alguém comum, porque todas as vezes que ele agia, ele sempre depositava a confiança dele no Senhor. Foi essa expressão que ele disse, né? Que confiando no Senhor, ele matou lobos e leões e também derrubaria o gigante Golias. A vida de Davi, ela foi baseada nessa confiança que foi estabelecida na sua família por causa da palavra de Deus. Ele começou a ouvir dos seus pais, e começou provavelmente, né, porque a palavra do Senhor diz que para os reis, quando fosse estabelecido reis na casa de Israel, ele deveria ter 2 livros da lei, e ele deveria consultar de dia e de noite e guardar em seu coração. Então, depois que Davi começou a conhecer a Deus, a confiança dele foi aumentando. E ele foi olhando a história do povo de Israel e foi aprendendo aonde ele podia tocar e aonde ele não podia. Em quem ele podia confiar, em quem ele não podia. E Davi se vê aqui, após uma batalha, agradecendo ao Senhor por causa da vitória. E ele diz no versículo 1: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como diz o Salmo 20, ele diz assim: que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E Davi, por causa dessa palavra, ele venceu a batalha. Agora, eu e você estamos em guerra, como Davi esteve. Eu e você temos uma guerra chamada comodidade. A guerra da comodidade, ela é bem simples. É a nossa rotina. A nossa rotina, às vezes, nos deixa próximos de Deus ou afastados de Deus. Se na nossa rotina tem oração, leitura da palavra de Deus, louvores, nós estamos próximos de Deus. Se na nossa rotina, que é a comodidade, nós temos o trabalho em primeiro lugar, depois eu chego em casa, vou me alimentar, depois eu ligo a TV para saber o que aconteceu no mundo. Se a minha rotina, eu começar a perceber que nessa comodidade Deus não está, eu não posso dizer como Davi: pois a confiança do rei está no Senhor, e eu não serei abalado. A comodidade é uma batalha tão dura que nós não percebemos que ela está afetando o nosso relacionamento com Deus, e nós estamos perdendo uma batalha que era para ser simples, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Era para ser simples, mas nós colocamos nessa comodidade tudo em primeiro lugar. Se nós olharmos para grandes cristãos do passado, dizem que eles oravam 8 horas por dia, né, que tinham uma busca incessante da palavra de Deus. E se nós colocarmos hoje, nós oramos 8 minutos por dia, temos uma busca mínima de Deus, porque o Senhor, ele entende. A comodidade do homem é tão grande que ele colocou Deus nessa comodidade, dizendo: o Senhor entende, ele conhece meu coração, ele sabe que é difícil buscar a ele. Eu ouvi uma pessoa falando assim, que os prazeres do mundo estão aqui, enquanto a vontade de buscar a Deus está aqui, porque os prazeres de Deus, os prazeres do mundo, parece que saciam mais a vontade dela. Daí deu vontade de falar assim para ela: você está me vendo triste? Está me vendo chateado ou menos feliz do que você? Porque eu escolhi os prazeres de Deus. E daí eu fui orientando que era necessário que ela: eu quero mais de Deus, mas os prazeres do mundo são melhores. Eu falei: se você continuar assim, só existe um caminho para você. Você sabe, porque ela sempre fala assim: eu conheço a palavra. Toda vez que ela fala, eu conheço a palavra. Eu falei: é por isso que você está indo para o inferno, ou qualquer pessoa que conhece a palavra. Porque por conhecer a palavra e você não mudar a sua batalha de comodismo, dizendo que o prazer do mundo é maior, você está indo para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que é por causa desta palavra que nós seremos aprovados ou seremos reprovados por Deus. E existem pessoas que dessa forma vivendo através da comodidade, vivendo daquilo que já virou rotina na sua vida, e essa rotina afasta de Deus. E essa batalha só pode ser vencida se eu ou se você começarmos a estabelecer a presença de Deus em nossa vida. O pastor tem falado muito disso. Nós temos que buscar mais a Deus, orar mais a Deus, ler mais a palavra de Deus. E ele não tem falado de algo que vem do coração dele. Ele tem falado de algo que a palavra de Deus diz. Ele tem falado de algo que Deus deixou bem claro para Josué, o que Deus deixou bem claro para quando houvesse o primeiro rei. A queda de Saul, a primeira queda dele foi porque ele não ouviu aquela palavra que dizia que ele tinha que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E o homem, ele acaba perdendo as suas batalhas por não ter intimidade com Deus, por não ter comunhão com Deus, porque vive na sua comodidade. E a comodidade de ler alguns capítulos da Bíblia fazem o homem perecer. Porque ler um capítulo da Bíblia e não aguardar a resposta do Senhor do que está contido ali, você se torna um homem ou uma mulher vazio, vazia. Porque vai ser igual a pessoa que me falou. Ela vai falar assim: olha, eu conheço a palavra, mas conhece de uma forma teórica. Porque Davi, ele conhecia a palavra e ele viveu. Ele guardou no seu coração. E ele começou a confiar naquela palavra. Então, com Davi, quando ele ia guerrear contra qualquer coisa que fosse, ele sempre falava: eu vou em nome do Senhor. Eu não faço porque eu posso, mas porque o Senhor pode fazer. E quando eu e você não agimos dessa forma, nós não podemos ter a mesma confiança que Davi, logo seremos abalados. Pessoas que vivem na comodidade, quando vêm os rumores de que tudo está indo mal, meu Deus do céu, está tudo perdido, não tem mais solução. Por quê? Ele não tem intimidade com o Senhor. Não tem intimidade com o Senhor, quando o médico falar: agora só resta Deus, aí acabou, porque agora só resta Deus, não tem mais o que fazer, vai morrer. É assim que é o homem, porque o homem que não tem a confiança no Senhor, porque vive de forma teórica, porque vive porque alguém falou de Jesus, mas não tem no seu coração, porque não dedica a conhecê-lo. Quando alguém falar que agora é só Deus, acabou o mundo para ele. Aí ele já não vai ser igual aquele rei que o pastor acabou de falar, o rei de Nínive, que falou assim: ah, então é só Deus que salva-nos, então vamos fazer um jejum e vamos buscar. Não, ele vai falar: é só Deus. Daí se desespera e faz todas as campanhas do mundo, mas não tem um relacionamento com Deus, e faz algo que não vai edificar a sua própria vida, porque não faz com entendimento. É necessário que os homens e as mulheres de Deus se empenhem em conhecer a Deus, se empenhem em dedicar a sua vida a Deus. Porque só conhecendo a Deus você vai poder profetizar contra os dias maus. Só conhecendo a Deus você vai poder dar a resposta necessária para que a ira se desvie e para que a palavra de Deus gere vidas. Só através da palavra de Deus, só através de intimidade com Deus, você vai falar de Jesus, a pessoa vai entender e vai começar a mudar a vida dela. Porque intimidade com Deus é que gera as bênçãos nas nossas vidas. Porque intimidade com Deus faz as pessoas não verem mais o Cristiano, a Elisa ou vocês. Faz a pessoa ver Deus. Quando o povo viu Moisés saindo do monte, diz a palavra do Senhor que o rosto dele saiu resplandecendo. E as pessoas começaram a temer e Moisés teve que cobrir o seu rosto. Porque as pessoas já não estavam mais vendo Moisés, mas já estavam vendo a presença de Deus. E quem não tem intimidade com Deus não consegue exaltá-lo quando vê, não consegue celebrá-lo quando vê. E quando exalta é algo vazio, né? Acontece alguma coisa de bom, eu vejo meus amigos postam no WhatsApp: ah, Deus é comigo, Deus abençoou, né? Graças a Deus, né? Daí acontece o inverso, não foi a bênção que ele esperava. Daí vem a murmuração: Deus não lembra mais de mim, Deus se esqueceu. Isso acontece porque a pessoa não conhece a Deus, porque a pessoa não tem um relacionamento com Deus, porque as informações que lhe foram dadas entraram por um ouvido e saiu pelo outro. Então eu e você, nós temos que começar a estabelecer um relacionamento com Deus. Se é difícil começar, faça um cronograma, né? Eu, em diversas áreas da minha vida, eu sempre faço uns quadradinhos. Nesses quadradinhos eu coloco o horário, eu coloco o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu estabeleço, vai ser uma hora, vai ser meia hora, vai ser 10 minutos. Eu tento estabelecer. O Ministério de Louvor sabe, né, que eu faço isso aqui até com eles. Eu tento estabelecer para que o meu relacionamento com Deus não seja sucumbido por outras coisas. Existe uma canção que diz assim, que nós temos que abrir espaço para Deus. Dar mais, dar mais horas dos nossos dias. E para isso acontecer, só acontece quando eu e você queremos ter intimidade com o Senhor. E daí, o versículo 7 diz: o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Davi, ele não era abalado quando vinha rumores de guerra. Davi não se abalava, porque ele falava assim: o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. E além da guerra contra o comodismo, né, nós temos a guerra em nossas almas, em nossos corações, os conflitos, que são: como me separar para Deus? Porque depois que você se separa das coisas do mundo, agora vem a pergunta: como eu me separo para Deus realmente? Como que eu busco a real intimidade com Ele? Né? A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 24, acho que é isso, Salmo 24, versículo 14. Deixa eu confirmar. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora, a guerra que nós temos, eu avancei, eu saí do comodismo, mas agora eu quero ter uma intimidade com o Senhor muito grande. E Ele diz que essa intimidade só vai acontecer quando eu temer. Né? Mas diz, as pessoas falam assim: temer é a mesma coisa que respeitar, né? Já ouviram isso por aí? Né? Quando fala de temor a Deus, né? Ah, temer é a mesma coisa que respeitar, né? Eu lembro de uma passagem que a Bíblia diz que Deus falou para o povo assim, ó: santifica-se hoje, né? Porque amanhã, três dias, e Moisés ia subir ao monte. Daí diz a palavra do Senhor que eles começaram a se santificar e Moisés foi subir ao monte. Começou trovões, começou um grande estardalhaço e o monte fumegava, né? Pegava fogo. E daí o povo disse assim: Moisés, vai você falar com o Senhor Deus, pois nós estamos com medo. Não parece ser só respeito isso, né? Não parece ser só respeito. Mas era temer mesmo, porque sabendo que o Deus Todo-Poderoso iria falar com eles. Era temer, porque eles sabiam que quando o Deus Todo-Poderoso fala com eles, e eles estivessem em pecado, Deus os fulminaria, né? Eles já tinham visto isso no deserto, eles já tinham visto as serpentes no deserto, eles já tinham visto tantas coisas, né? E como Deus tratou o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e eles sabiam. E eles sabiam que o temor não era só respeito, era algo que tinha que tratar com total reverência. E para ter intimidade com o Senhor, nós temos que tratar as coisas de Deus com reverência. Nós temos que nos curvar diante da potente mão do Senhor. Nós temos que nos prostrar diante dele e reconhecer que somente ele é Deus e que nós nunca vamos poder fazer algo se não for da vontade dele. Temer ao Senhor é você orar a Ele antes de fazer aquilo que você deseja. Porque os desejos dos nossos corações, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E daí nós queremos compensar o coração do homem dizendo: mas o Senhor vai abençoar, é a vontade de Deus. E daí acabamos nos frustrando. Porque a vontade de Deus, na verdade, era a vontade do seu coração. Porque você não temeu o Senhor, você não pôde viver a plenitude daquilo que Deus tinha para você. Então, nós temos uma guerra que é entender o que é temor e o que é respeito. Porque quando nós entendermos o que é respeito e entendermos o que é temor diante de Deus, nós vamos perceber que nós temos que nos curvar diante da potente mão dele e depositar realmente a nossa confiança e falar assim: eu não quero mais pecar, eu quero fugir da aparência do mal, eu não quero mais viver no pecado, porque eu sei que vai me trazer a morte, né? E a morte não precisa ser a morte física, mas a partir do momento que você peca, você não tem mais comunhão com o Senhor. E essa morte é a pior que tem. Por causa dessa morte, né, diz a palavra do Senhor, que Eva passaria a ter dores de parto. Esses dias, né, eu fui numa oficina onde minha moto estava e uma cadelinha deu à luz lá. Daí a moça falou assim: olha, ela nem teve dores, nada, né? Sim, foi. Aí eu falei assim: é porque a Bíblia diz que isso é para você, mulher, né? Por causa do pecado, essas dores veio para a mulher. Né? E isso já foi uma falta de intimidade com Deus, que era para ser algo natural, sem dores, sem problemas, né? Por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus e não pôde mais comer da árvore da vida. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. E qualquer coisa que vira ao nosso redor nos abala. Qualquer coisa que vira ao nosso redor nos faz temer. Qualquer palavra que seja a mínima possível nos faz tremer. Sendo que nós temos um Deus que tudo pode. A palavra do Senhor diz em outros capítulos de Salmo, né? Capítulo 37, versículo 3, que também é um Salmo de Davi, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Esse é um conselho de Davi, que soube viver em segurança e que conseguiu habitar na terra até a velhice dele, né? A palavra do Senhor diz que ele viveu por longos dias. E ele ainda diz assim, ó: deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Tenha prazer no Senhor. Quando você confia no Senhor, você tem prazer. E o seu prazer faz ele atender os desejos do seu coração. É diferente de falar assim: eu vou fazer porque Deus vai abençoar. Vai acontecer porque você se agrada do Senhor. Não vai ser necessário um esforço para que aconteça, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Também diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Rei Davi, falando da confiança dele e nos instruindo a confiar no Senhor. Quando eu e você confiamos no Senhor, o pecado não pode mais nos dominar. O pecado só acontece na vida do homem quando o homem esquece de Jesus. Ele nunca acontece enquanto você lembra de Jesus, porque ele vem minando, tentando apagar aquilo que Jesus fez. Ele vem minando, tentando fechar os seus olhos para aquilo que foi o sacrifício de Jesus para a sua vida. E daí, quando ele consegue, porque você se deixa seduzir pelo pecado, aí você peca. Então confie no Senhor. Olhe somente para o autor e consumador da sua fé. Olhe somente para Cristo, como Davi só olhava para Deus. Olhe para a cruz e lembre das marcas do sofrimento que foi aquele caminho até a cruz. Lembre da dor que Jesus passou ali por amor de você e por amor de mim. Quando o pecado vir e você achar assim que ele pode te dominar, olhe para a cruz. Olhe e faça como Jesus disse, né? Tome a sua cruz e siga-o. Ele diz: aprendei de mim, pois o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Quando nós aprendemos com o pecado, tudo é mais pesado. O caminho de volta é difícil, porque você tem que voltar lá onde você pecou, né? Como diz no livro de Apocalipse, né? Lembra onde você caiu. Você tem que voltar lá onde você pecou, se arrepender para prosseguir. O caminho depois do pecado é mais pesado, mas viver em obediência de Cristo a cada dia, como o salmista disse, você não será abalado. Os temores vão vir, você não será abalado. As dificuldades vão vir, você não será abalado. E eu só ministrei essa palavra porque há uns tempos atrás a minha cunhada mandou uma canção no WhatsApp. E ela pediu para que eu cantasse. E eu comecei a ouvir. E quando eu ouvi essa canção, ela disse que eu não seria abalado. E começou a mudar a minha rotina. Começou a mudar o meu dia. A minha confiança no Senhor. E o rei disse. Vou ler de novo o versículo. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Agora você poderia tirar a palavra rei e você poderia colocar o seu nome. O cristiano confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, eu não serei abalado. Eu confio no Senhor. Por causa da sua fidelidade, eu não serei abalado. Deus, ele é fiel, ele não muda. Ele não muda o trajeto da sua história. Ele tem um caminho com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele não vai mudar isso. Sempre vai ser boa, perfeita e agradável para a sua vida. Ele não vai mudar isso. Agora você tem que entrar nesse caminho. Você tem que se conduzir a este caminho. Porque o caminho de Deus já está estabelecido, é Jesus. O caminho para se chegar a Deus é Jesus e não vai mudar. Agora você tem que olhar em qual mão você está. Se você está no caminho estreito da porta estreita, ou se você está no caminho da porta larga, do caminho espaçoso. Porque se você estiver no caminho espaçoso, ainda tem tempo de um retorno hoje. Ainda tem um tempo de você fazer o retorno e pegar a mão certa. Agora, você tem que desejar. O rei Davi decidiu ter intimidade com Deus. Eu desejo ter a maior comunhão com Ele a cada dia. Você tem que desejar isso. O caminho do Senhor está estabelecido hoje aqui. Ele disse, né? Eis que põe à tua frente a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida. Ele já te deu a opção certa. Determine na sua vida. Davi escolheu a vida. Davi decidiu confiar. Eu decido confiar. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela decide confiar. A igreja que não vai perecer, que não vai morrer, ela decide confiar em Deus. E por causa disso, não será abalada. Não será abalada. Que nós possamos crer no Senhor. Para que quando as palavras duras virem contra nós, nós não possamos ser abalados. Para que quando a crise deste mundo vir contra nós, nós não seremos abalados. Quando a solidão vir contra nós não estamos só por Cristo, estamos abalados. Quando vir aquela palavra, né, que é a doença da alma, a depressão vir contra nós vamos expulsá-la, porque nós não seremos abalados por isso, porque a nossa alegria é o Senhor. Não há espaço na sua vida para que o mundo se abale. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que você é sábio porque você edificou a sua casa sobre a rocha. E a nossa rocha é Jesus. É uma rocha sólida. Confie no Senhor como Davi confiou. E jamais seremos abalados. Jamais. Eu vou cantar essa canção. Ainda tem um tempinho. A Anaíta vai cantar junto comigo. Que vocês possam meditar nessa canção. E se tem alguma coisa que tem abalado o seu coração, se coloque agora na rocha que é Jesus. E como a canção diz, declare: eu não serei abalado, porque a minha confiança está no Senhor. Amém?